Pessoal, hoje a gente vai falar de um relatório que, traduzindo para o português, tem o seguinte título: Conciliando a Segurança Alimentar e a Bioenergia, Prioridades para Ação. Um relatório que foi divulgado por uma equipe internacional e multidisciplinar de especialistas, com instituições de pesquisa em 7 países. E a gente conversa agora com a Gláucia Souza. Ela que coordenou esse trabalho, ela que é pesquisadora do Instituto de Química da USP e é membro da coordenação do programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia. Gláucia Souza, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer conversar com vocês hoje.
O prazer é nosso, Gláucia. Vamos começar, como a gente gosta de falar, do começo, né, Gláucia? Vamos explicar para o pessoal, para quem tenha dúvidas, o que é a bioenergia e aonde que a gente pode encontrar esse tipo de energia na nossa Amazônia, por exemplo.
Ótimo. Bom, a bioenergia, ela já é bem familiar para o brasileiro, mas às vezes ele nem sabe que ele está usando. Então, bioenergia, no contexto do relatório que a gente produziu, biocombustíveis líquidos, e aí entra qualquer biocombustível que é combustível derivado de plantas a partir de fontes renováveis, né? Que o Brasil é muito conhecido pela sua matriz energética renovável, que inclui combustíveis líquidos que possam substituir gasolina, o diesel, o querosene, substituição da eletricidade por bioeletricidade, de gás natural por biogás e também a combustão para gerar calor. Uhum. Então, no Brasil, a gente já usa bastante combustão, por exemplo, da lenha. Isso aí é uma fonte de bioenergia tradicional. Mas o Brasil começou a se mover para fontes de bioenergia mais avançadas, como o bioetanol, que é produzido principalmente no sudeste e no centro-oeste do país. E uhum. A gente é o segundo maior produtor de bioetanol no mundo, atrás só dos Estados Unidos. Então, não é ignorada essa nossa liderança no mundo, né, de uhum. produção de energia renovável.
E esse destaque, então, do Brasil no mundo é que leva você a coordenar um trabalho desse, né, com 7 países envolvidos, um trabalho sobre a bioenergia e a segurança alimentar, né, Gláucia?
Então, foi realmente uma surpresa para a gente. É a primeira vez que o Brasil foi coordenador de um trabalho nessa área. E eu sou a primeira mulher a coordenar um trabalho para esse órgão, que é um órgão associado à Organização das Nações Unidas, que foi criado em 1969. E nunca teve uma mulher coordenando um relatório dessa natureza. É a primeira vez e é uma brasileira.
Maravilha.
E justamente por esse destaque que o Brasil tem demonstrado, tanto na tecnologia quanto na ciência para a produção de bioenergia.
Uhum. E como que é esse trabalho? O que foi levantado nesse relatório, Gláucia?
Então, essa última parte que a gente está destacando, lançando um artigo agora, é na interface, nas interações da bioenergia com a segurança alimentar. Porque a gente tem um grande desafio da humanidade, aí não é só do Brasil, é que a gente tem várias pressões, né, sobre a humanidade agora. Uma é que tem gente demais no mundo utilizando de maneira ineficiente os recursos ambientais. Então, basicamente, nós estamos destruindo os ecossistemas, as florestas, os recursos hídricos e a qualidade da nossa atmosfera. E isso está causando mudanças climáticas globais. A segunda coisa é que nós já demonstramos que é improvável que a gente consiga sobreviver com tanta gente na Terra e nesse ritmo de uso dos ecossistemas e dos recursos naturais. E, ao mesmo tempo, que não é científico você imaginar que a gente consiga continuar desenvolvendo com desigualdade. Essa desigualdade social, ela não é bom nem para os ricos, nem para os pobres. É óbvio, né, que quem está do outro lado da balança, como o Brasil, que é um país de desenvolvimento, sofre mais, mas os países desenvolvidos, eles vão ter que botar a mão no, mão do bolso e financiar iniciativas para que a gente consiga que a Terra, que a humanidade como um todo se desenvolva. Uhum. E aí tem um problema grave, porque a gente tem 7 bilhões de pessoas na face da Terra e 1,2 bilhões de pessoas sem acesso à energia. É inacreditável que a gente tenha tanta gente sem acesso à energia. Então, o que a gente fez foi tentar fazer um mapa das tecnologias que poderiam ser utilizadas para utilizar os recursos naturais e produzir bioenergia sem deflorestamento, sem diminuir a segurança alimentar e tentando identificar como que isso pode promover o desenvolvimento social. Então, é um relatório que, na verdade, ele é anterior a esse trabalho de segurança alimentar agora. Ele teve a participação de 24 países, então ele foi bastante abrangente. A gente tem conclusões que eu gostaria muito que o governo do Brasil, que os brasileiros, os cidadãos, começassem a pensar que é possível, né, a gente utilizar a ciência para alterar o nosso padrão de uso da energia.
E o relatório não só mostra que é possível, né, Gláucia, garantir segurança alimentar aliada à bioenergia no Brasil e no mundo, como ele mostra algumas estratégias para que a gente alcance isso, né?
Exatamente. Então, por exemplo, para desenvolvimento rural, que é uma coisa que está bem na nossa realidade, né? A gente já viu que a bioenergia consegue aumentar o poder aquisitivo da região onde tiver, por exemplo, uma usina produzindo bioetanol. Em volta da cidade onde tiver a usina, também vai ter desenvolvimento aumentado, aumenta o nível de educação das pessoas. Com isso, você aumenta a capacidade de trabalho, a capacidade de geração de riquezas, tanto para o produtor quanto para os funcionários. Ocorre uma transição para educação maior, né? Trabalho de mais qualidade. E acontece uma coisa muito interessante, porque você começa a ver a proteção do meio ambiente mais governada, porque todo mundo quer que aquilo dê certo. Então, começa a haver iniciativas para utilizar a terra de maneira melhor. E aí a gente começou a ver também que é possível você integrar todas essas coisas. Então dá para você fazer o que a gente chama de paisagens multifuncionais. Por exemplo, quem é que está causando mais emissões de gases de efeito estufa, né? Que é isso que está acabando com o nosso clima. A gente tem o setor de pecuária, por exemplo, que emite muito metano, a agricultura, que usa muito fertilizante, obviamente, o uso inadequado de energia, então, utilização de carvão. Carvão vai ter que sumir da face da terra rapidamente. Utilização do petróleo, a gente vai ter que deixar 4/5 de todo o petróleo que existe no mundo lá debaixo da terra. Tem que parar de explorar petróleo. Então, o dinheiro de financiamento está sumindo das áreas de exploração de petróleo e migrando para essas novas oportunidades. Uhum. E aonde que é o maior potencial para a produção de bioenergia? Aonde tem terra suficiente. E o Brasil tem. E o Brasil tem zoneamento agroecológico, então a gente já tem uma governança. E o Brasil tem tecnologia e tem ciência. Então, a gente está vendo que o Brasil está sendo muito atraente para investimento do exterior, se tudo for feito de maneira sustentável. Então, uhum. O que o relatório aponta São todos os pontos que a gente já determinou, já verificou que podem ser benéficos.
Uhum.
Para o desenvolvimento da bioenergia.
Entendi. Ô, Gláucia, eu vi que vocês também apontam no relatório que entre essas medidas, né, para que se alcance aí o objetivo esperado, é o aumento do suprimento de biomassa sustentável. Eu queria que você explicasse para a gente o que, que é a biomassa sustentável, como que ela pode nos ajudar e se isso corresponde também à realidade da Amazônia.
Ai, com certeza. Isso corresponde, eu acho, à realidade de qualquer país, quase na América Latina e na África, e já tem desenvolvimentos para tornar isso economicamente viável também na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, é uma tendência mundial. Na China, né, que eu esqueci de falar. Por exemplo, na China, vou dar um exemplo da China, o que, que eles usam? Eles usam resíduos da agricultura. Na Itália, resíduos da agricultura. Eles estão pegando fazendas que estavam queimando resíduos, começam a utilizá-los para fazer biogás. Suécia também, Finlândia, então... utilização de resíduos, tanto urbanos, né, que é lixo urbano, quanto da agricultura, etc., industrial, isso aí já está começando a acontecer numa escala média, assim, mundial.
Uhum.
O Brasil, que ele realmente emplacou, foi o bioetanol. Bioetanol, ele é produzido a partir de cana-de-açúcar. Nós estamos com uma produtividade média de 80 toneladas por hectare no mundo, no Brasil 60 e pouco, mas o potencial é 380 toneladas por hectare. Então, biomassa é isso, você fazer muita massa de planta, muita tonelada por hectare de resíduo, né?
Uhum.
Ou até para outras aplicações, uma coisa menor, mas o que você precisa... é fibra para queimar,
uhum.
né? Com novas tecnologias, a gente faz a produção de etanol a partir da celulose, a partir da fibra, que é o tal do etanol celulósico, que já está em andamento em vários locais do mundo. Ainda não é completamente economicamente viável, porque
uhum.
nós estamos numa transição, porque a gente tem que competir com o preço de petróleo ainda muito baixo.
Uhum.
Então, assim, aos poucos, eu acho que a gente vai fazer uma transição para ser mais competitivo. Mas
Entendi.
O etanol de primeira geração, que é o etanol a partir do açúcar da cana ou a partir do amido do milho, isso aí já é economicamente viável, já está em alta escala, já está diminuindo. A gente consegue mitigar o efeito das mudanças climáticas em grande escala, substituindo a gasolina.
Desculpa, te interrompi, pode
falar. Não, pode falar.
Eu tenho uma dúvida, e você, olha, pode falar se for uma dúvida boba. É que eu tenho dúvida com relação ao bioetanol, se ele realmente é tão sustentável pelo fato de que você tem que destinar boa parte, né, da terra que poderia estar sendo usada para plantar outros alimentos, outras coisas, apenas para cana, se não acaba gerando meio que, né, se planta só cana, porque aí gera o bioetanol, às vezes pode dar mais retorno financeiro e agravar um outro problema. Existe isso ou estou viajando?
Não, então, isso aí é uma percepção que a gente tem, porque nos parece que nossa, olha quanto carro está rodando com combustível renovável no Brasil, né? E aí, quando você passa por um canavial, por exemplo, você acha, nossa, que enorme esse canavial. Mas é inacreditável. Quando você põe na ponta do lápis e faz as contas do que realmente está acontecendo, no Brasil, a gente usa 0,5%, 0,5% da nossa terra para substituir 18% da energia do país
uhum.
por renovável.
Entendi.
Então, é nada de terra. No mundo, todo o biocombustível do mundo ocupa uma Nicarágua, tipo uma ilhinha.
Uhum.
A gente, a biomassa, esse é o ponto. A energia acumulada nas ligações de carbono da planta, da celulose da planta, ela consegue substituir muito bem a energia que vem do petróleo, que nada mais é do que planta enterrada há bilênios, né?
Uhum.
Lá no fundo da terra.
Que interessante.
Então, o que a gente faz, e por que que é? O que que é o pulo do gato na história? É que o petróleo, quando você extrai o petróleo, queima, ele volta para a atmosfera.
Uhum.
E aí está acumulando na atmosfera. Então, são os gases que fazem o efeito estufa. E estão aumentando muito a temperatura do planeta e causando todas essas alterações extremas de clima no mundo inteiro. A Amazônia vai ser super afetada, já está sendo afetada.
Uhum.
Né? E quando você planta uma árvore, você captura o CO2, o gás carbônico que estava na atmosfera, vai para a planta. Então você recicla. Você queima, né? Põe o etanol no seu carro, quando você anda com o carro, você queima, vai para a atmosfera, mas você plantou cana no ano que vem, e aí a cana pega o CO2, e a gente tem uma eficiência de diminuição, que eu acho que responde a sua pergunta, diminuição de gases, né? De emissão de CO2, de 80% a 90% com cana, se você considerar a bioeletricidade, que você também usa para fazer energia elétrica,
uhum.
O bagaço.
Uhum.
Depois que você tira o caldo da cana, você faz etanol com o caldo, né, essa fermentação, e com o bagaço você faz bioeletricidade. Isso aí alimenta a usina e várias cidades ao redor. Então, isso traz uma segurança energética para o local, que é muito bem-vinda, né? Ainda mais a gente vendo que às vezes as hidrelétricas estão mal, né? Porque o reservatório está baixo. E é nessa hora que a cana está alta de açúcar. Porque ela fica alta no inverno, que é quando o reservatório das hidrelétricas está baixo.
Uhum.
Então a gente complementa a nossa matriz elétrica exatamente no momento que a gente precisava.
Uhum.
Mas não é só de cana que eu estou falando, não, viu? Dá para fazer bioenergia com várias coisas, com resíduos de arroz, de trigo, de milho. Dá para fazer muita coisa, resíduo da agricultura, fazer metano a partir da pecuária, né? Tem várias opções.
Ô, Gláucia, com todos esses dados que você traz para a gente, para que isso passe a funcionar efetivamente no Brasil, falta o quê? Vontade política?
Exatamente, viu? Exatamente. A gente tem conseguido, aos poucos, eu acho, mobilizar alguns representantes de governo, e são de vários governos, né? Então, não estou aqui defendendo nenhum partido.
Uhum.
Eu estou falando pelo que a gente vê de interesse. Mas são poucos e eu acho que a gente precisava realmente do apoio da população para que isso comece a se tornar uma política de Estado, que a gente
uhum.
fala, né? Que a gente tenha uma estratégia de Estado para que o povo possa ter acesso à energia de boa qualidade. Da mesma maneira que a gente fala que a gente tem que ter, direito humano, né? Ter alimento, ter água, ter educação. É direito humano ter energia limpa, porque é isso que está pesando na balança agora.
Uhum.
E cada vez que a gente queima uma árvore, a energia que estava ali, que eu poderia estar usando para fazer algum benefício, ela é dissipada. Então, tem maneiras melhores de se gerenciar biomassa, florestas, a agricultura, e a ciência está já mostrando o caminho, precisa ser adotada.
Com certeza. Ainda mais se a gente pensar na Amazônia, tem gente que não tem acesso à energia nem limpa, nem suja, nem de jeito nenhum, né, Gláucia?
Então, são aqueles 1,2 bilhões de pessoas que não precisariam estar nessa situação.
Uhum.
Isso pode trazer o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, mas com foco mais no desenvolvimento rural. Uhum. Apesar de ter já nas regiões rurais uma grande urbanização, né?
Uhum.
Mas a gente está nessa transição. Então, no Brasil ainda fica, às vezes, muito misturado, né, isso tudo. Mas já existe como fazer isso, a gente já tem tecnologia, a gente tem que conseguir disseminar o conhecimento. Por isso eu acho tão legal estar conversando com você.
Com certeza.
Para atingir, né, às vezes, interesse de fatias da população que possam levar essa mensagem à frente.
Aham, e como você falou, interesses, com certeza tem muita gente que não tem interesse que a gente saiba que pode funcionar, que existem alternativas, né, Gláucia? Mas
lógico.
A gente nada...
Não, a gente ainda
contra
a
maré.
É uma economia baseada no século passado.
É, infelizmente. Mas olha, ainda bem que você... tá aí à frente desse trabalho, realmente fico muito orgulhosa, viu, da tua atuação e obrigada por dividir com a gente um pouco do teu conhecimento. Conte com a gente sempre que quiser conversar sobre energia, acho que é um bom papo, a gente precisa mesmo falar mais disso aqui na Rádio Nacional da Amazônia. Olha, foi um prazer muito grande, viu, Gláucia?
Muito obrigada, obrigada a todos que nos ouviram hoje.
Tchau, tchau, até a próxima, viu?
Até.
Eu conversei com a pesquisadora do Instituto de Química da USP, ela faz parte também da coordenação do programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia, a Gláucia Souza, que deu um show, deu uma aula aqui, agora está todo mundo sabendo tudo sobre bioenergia.